Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos começando mais um Pod Celtics aí, o nosso 86º episódio do podcast do Celtics Brasil. Estamos aqui com dois convidados especiais para falar com a gente do draft do Celtics, da Free Agency e tudo mais. Primeiramente, ele que já esteve aqui com a gente, figurinha carimbada, Celtão Brasil, Lucão, seja muito bem-vindo com a gente aqui no Celtics.
Salve, rapaziada. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, né, participando aí. Fico muito feliz de participar e quero agradecer aí pelo Jota também. É uma grande honra aí, que é um grande amigo meu, poder participar aí do Podset, falar do que a gente gosta, né, do lado dele aí. E é isso, pedi o pessoal para seguir lá no Twitter, @CeltãoBrasil. E conhecer o nosso projeto lá que eu tenho com o Jota lá, que é o Basquete Bar, né? O podcast que a gente faz aí sobre NBA.
Boa, Lucão. Aqui também com a gente, já citado aí, Jota Júnior, Jota Plays. Seja muito bem-vindo, Jota. A gente já queria te ter aqui em outros podcasts. Acabamos que finalmente temos a honra de te ter aqui. Se apresente pro pessoal aí e seja muito bem-vindo.
Então, agradeço muito, cara, pela boa-vinda de vocês, do Lucão, que está sempre comigo no dia a dia. E primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí do Celtics Brasil, porque vocês sabem, né? Não sei se vocês têm o meu IP aí, mas há muito tempo eu frequento o perfil, antes mesmo de ter canal, cara. Eu era um maluco que ficava sempre comentando lá no site de vocês sobre trocas e contratos e como encaixa isso, como a gente vai jogar o Brandon Bass fora, como, sabe? Eu sempre estava lá comentando. Então, quero agradecer que agora é uma roda que chegou finalmente aí participando com vocês do podcast. E só reiterar aí o que o Lucão já falou, nós temos aí um podcast sobre a NBA, Basquete Bar, se vocês quiserem dar uma ouvida lá, dar uma conferida. E eu quero deixar meu destaque, né, porque eu tô bastante decepcionado aí com a temporada, a gente vai falar um pouco aí no podcast, mas, enfim, muito obrigado pelo convite de vocês.
Boa, Jota, e aqui também com a gente, Diego Marcondes, já figurinha carimbada, nosso... comentarista habitual aí. Seja muito bem-vindo, Diegão. Cota de saque inicial.
Boa noite, Fábio. Queria aqui agradecer a presença dos nossos amigos Jota e Lucão. Meu destaque inicial vai para o Didi, o Marcos Lousada, que foi escolhido no draft, no último draft, pela PIC 35. Vai jogar no New Orleans Pelicans. É muito bom ver mais um brasileiro na NBA. Torço demais por ele e sucesso ao nosso menino.
Boa. Queria dar aqui meu destaque inicial para o Marcus Smart, que foi recebeu o prêmio de jogador mais raçudo da temporada. Uma premiação do NBA Awards que aconteceu na noite da última segunda-feira, né? Que premiou não só o Marcus Smart, mas também o Larry Bird foi homenageado durante o NBA Awards, que recebeu o prêmio de Achievement Lifetime, né? Pelo que ele conquistou na vida, pelo que ele deu ao basquete. E fica aí meu destaque inicial, tanto para o Larry Bird quanto para o Marcus Smart, que teve sua capacidade de sua entrega, seu coração, que ele sempre deixa tudo dentro da quadra, reconhecidos pelos votantes da NBA. E queria também chamar o pessoal aí para participar aqui com a gente. Bate-papo ao vivo do YouTube, só mandar mensagem como Garfo Quebrado, Gene Santos, Gabriel Anater, Ateu Vlogger, Gabriela Nikini, nossa companheira aqui de Celtics Brasil, também está com a gente, Everton Menezes, Sander Batista, Hamilton Miranda, Rod Alves, e tem muito comentário, Paulo Vitor Cunha, Radical, Albert Vieira, 10, Wellington Carvalho, Wesley Faria, Jimmy Clay, pessoal, todo mundo querendo o Jota no Pod Celtics. Estamos recebendo uma estrela aqui, né pessoal?
Ah, obrigado pela moral.
Rodrigo Esnarriaga também está aqui com a gente. Luiz Albuquerque, Rômulo Portugal, outro companheiro de Celtics Brasil também na audiência. Matheus Cardoso, Felipe Souza, Bruno Teixeira, Jetson Serra. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E agora vão deixando aí seus comentários. Vivaldo Júnior também com a gente, deixando suas perguntas sobre os nossos assuntos aqui. E vamos começar falando sobre o draft da NBA, que aconteceu na última semana, na última quinta-feira, dia 20 de junho, né? Em que o Celtics tinha três escolhas de primeira rodada, acabou fazendo uma troca com o Philadelphia 76ers e ficou com duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada. E escolheu quatro jogadores e vamos comentar sobre cada um deles, a começar por Romeo Langford, 14ª escolha, escolha de loteria, a última escolha da loteria. Ele que é um alarmador de Indiana e é um freshman e que foi escolhido pelo Celtics na 14ª escolha. Queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse jogador, se vocês gostaram da escolha. Quero saber um pouquinho de vocês aí, seus comentários sobre o Romeo Langford.
Antes de tudo, queria agradecer ao Philadelphia 76ers, que na troca pelo Markel Fultz nos forneceu Jason Tatum e a escolha 14 desse ano, que foi proveniente do Langford. De começo, eu não gostei da escolha do Langford, mas depois analisando, lembrando do problema que a gente vai falar daqui a pouco, que pode ter influenciado nos chutes, que o Langford teve 27% na bola de 3 na temporada, então o rompimento no ligamento do dedão pode ter influenciado muito, pois para um chutador é bem complicado. Mas analisando logo após, vendo até a trade do Jota, a gente pôde ver que o Langford é um bom talento, era talvez um dos melhores talentos disponíveis na casa. Então, digamos que foi uma boa escolha, pode agregar bem aos Celtics, mas tem suas ressalvas, pois alas, já temos muitos alas, e eu preferia um pivô como o Goga Bitadze, por exemplo, mas o Langford foi uma boa escolha.
Podem continuar aí, pessoal. Jota, Lucão.
Eu sou suspeito para falar, cara. Eu tô enamorado, usar aqui um termo do Uge, para falar sobre o Romeo Langford. Assim, depois que eu vi que a pique não ia subir, felizmente, né? Eu tava vidrado em dois jogadores, né? O Tyler Herro, acho que é assim que pronuncia o nome dele, e o Romeo Langford. Eu não sei muito bem o porquê, mas é só feeling que eu tinha nesses dois jogadores, né? Muitos dizem que o Tyler Herro, por exemplo, é um dos maiores shooters, né, dessa classe, apesar dele nem ter porcentagem tão altas assim como outros jogadores, né? Como o próprio Cameron Johnson, que foi pro Phoenix Suns, se eu não me engano. Então, assim, o Romeo Langford, cara, a gente pode até falar um pouco mais, a gente sei se é só um destaque inicial aí do Pod Celtics aqui de vocês, mas ele quebrou muitos recordes. Ele em Indiana, onde ele jogou o high school, por exemplo, ele foi, acho que, o terceiro maior pontuador do estado. Então ele jogou muito bem, inclusive no último ano dele lá de ensino médio, ele teve média de 37% na bola de 3 pontos. Então, assim, essa lesão dele teve sim impacto no seu jump, como eu destaquei lá no Twitter. Então é ver se ele vai conseguir se recuperar, e é claro que a gente vai falar um pouco mais aqui dele durante o podcast, mas é isso, cara, eu tô bastante enamorado por esse moleque, que é muito bom jogador. Enfim,
completando aí a fala do Jota, eu até deixei ele na frente para falar do Langford, que ele realmente tá apaixonado por ele, e falou muito. A gente até fez uma live lá no canal dele sobre no dia do draft e tal, e ele falou muito sobre esse cara. E como o Diego também, eu preferia o Goga, né? O Goga, pela necessidade do Celtics mesmo, que eu acho que a gente vai até falar mais pra frente também, que eu acho que o Celtics está carente um pouco de Big Man, que acabou suprindo ali com o Grant Williams, que a gente vai falar também. Mas eu tô bastante confiante com as escolhas que o Celtics fez, porque eu acho que o Brad Stevens e junto do Danny Ainge, eles estão tentando construir uma cultura lá em Boston, e esses jogadores farão parte dessa cultura. Então, acho que foram escolhas importantes, inclusive a do Romeo Langford, né, que pode ser, é um cara até que era cotado para ser escolhido com a escolha talvez mais alta, se não fosse por essa lesão que ele teve. Mas eu acho que a gente deve confiar aí que ele pode recuperar aí, e vai ser um grande jogador aí.
Só um adendo rapidinho, que eu vi um comentário de um rapaz ali comentando que ele não fez uma boa cara quando ele foi escolhido, é porque ele fez o high school em Indiana, ele jogou em Indiana também o college, e provavelmente ele queria jogar em Indiana na NBA. É muito provável, inclusive eu li sobre isso recentemente.
Todos os rumores indicavam que ele ia pro Pacers, né?
Todos os rumores, inclusive, né? Ele é um combo guard, né? Um two-way guard, que muitos chamam ele, apesar dele não ser um grande passador, mas tudo indicava que ele poderia ir para Indiana, porque ele teve propostas de outro college, assim, que até maiores do que onde ele jogou, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim. Ele teve boas propostas, mas ele quis ficar no estado onde ele nasceu. Então, é comum que o cara queira jogar lá na NBA também, mas a gente sabe que tem muitas histórias, o próprio Popice, o próprio Jason Tatum agora, jogadores queriam jogar ou eram fãs de outros times e as coisas mudam, mano. As coisas mudam, o profissional, a parada muda.
Mas não era só a parte do Indiana também, é de pessoas dizem que é a personalidade mesmo, que ele tem esse jeito, não só na escolha do draft, mas sempre ele é introspectivo dessa forma.
Isso também. Foi um bom ponto aí que você levantou.
E aqui o pessoal tá bastante empolgado, que nem o Jota com o Langford. O Jedson Serra fala que ele foi a 14ª escolha, mas se estivesse saudável, seria no mínimo 5ª escolha. Joga muito, um absurdo. E daí, completando o comentário do nosso Rômulo Portugal aqui do Celtics Brasil, Langford ganha ponto porque mostrou que prioriza o time a si próprio, já que jogou quase toda a temporada com lesão séria no polegar. E até um ponto que scouts colocam como weaknesses, defeitos no jogo do Ramon Langford, que a mecânica de arremesso dele é muito estranha, lenta e se tratando de um scorer como é o Langford, acho, eu fiquei preocupado com essa parte do jogo dele, né? É uma mecânica de arremesso bastante esquisita, né? Até tem um comentário aqui de scouts que a bola e o braço parecem bloquear o campo de visão dele na hora de lançar a bola em alguns momentos, e ele tem pouco equilíbrio corporal, porque ele salta para frente e cai para os lados com bastante constância. Mas é como o Rômulo disse também, né? Muito disso tem a ver com ele ter jogado a temporada praticamente toda com uma lesão no polegar da mão do arremesso. Então, isso mostra como ele é um grande team player, e talvez esse defeito no jogo dele não seja tanto um defeito, é um defeito que pode ser consertado com o tempo, né? Não sei o que vocês acham desse aspecto do Langford, do arremesso e da forma como ele marca pontos, e ele que é um scorer, né?
Só para completar o que você falou, eu queria aqui falar para o pessoal que, para eles terem noção da gravidade da lesão, é bem capaz que o Romeo Langford perca a estreia do Celtics na Summer League para tratar da mesma lesão que que ele jogou para o Indiana na temporada. O Celtics tem medo da lesão agravar, então, para evitar a fadiga, né? O Celtics pretende não estrear com o Langford até por ele não estar 100%. Você tem uma noção da gravidade da lesão.
Pois é, eu já tinha lido sobre essa mecânica de arremesso dele e eu já tenho visto muitos vídeos dele nos últimos dias. Enfim, eu tô maluco, cara. Eu caí de cabeça e eu tô vendo bastante e confiando no talento desse moleque. Então, o arremesso dele, como já adiantaram, bloqueia parcialmente a visão dele da tabela, né? Mas eu não sei até quando isso pode ser mudado, porque eu realmente não sei como é que funciona isso nos treinamentos, mas é muito provável que vai ser mudado um pouco o arremesso dele, eu espero que não tanto, porque ele é um criador de arremesso, um criador de espaço, e o cara é bom no que faz, né? O mid-range dele é muito bom, e a finalização dele no aro, então, foi a melhor da divisão 1 aí do college, né? Como a gente tem lá no Twitter, entre os mais 300 jogadores, ele foi o mais eficiente finalizando ali no garrafão, então é ver como é que vai ser essa parada aí do arremesso dele.
Eu também acho que não vai ser tão prejudicial assim. Claro, tudo depende da recuperação dele, dessa lesão. Acho que o Celtics tem muita, como o Diego falou, tem muita noção do que tá, de onde está se metendo, e eles vão tentar de alguma forma preservar ele para ele conseguir se manter saudável. Mas assim como o Jota falou, é até algo que eu ia destacar também, que ele é um bom criador de arremesso, ele cria muito espaço no arremesso dele. E eu acho que isso é questão de ajuste também, conforme ele for recuperando da lesão, eles vão ajustar, vão conseguir ajustar esse arremesso dele, ele vai ter tempo para isso, ele vai poder treinar, vai ter uma equipe por trás dele aí nessa questão, e eu acho que não vai ser problema não, sinceramente.
E aí eu tenho que adiantar, Lucão, se a galera do Celtics ele conseguiu fazer o Smart e o Jaylen Brown arremessar, nada que um bom treino ali para mecânica do moleque não possa dar uma ajuda, mano. Tenho certeza que ele não pode dar uma ajuda.
O detalhe é que ele ataca muito bem o...
Ele foi melhor, ele teve a melhor porcentagem no garrafão, mano.
Eu postei um highlight dele no Twitter, salvo engano, não lembro contra que faculdade era, mas a capacidade dele de entrar no garrafão facilmente, o layup dele é muito bom, cara.
Muito bom, ele tem um pacote bom ali, ele é muito bom fazendo isso.
Isso. O Guilherme Campos até, uma lembrança saudosa aí, de que o Larry Bird também teve a carreira toda em Indiana High School, é um cara de Indiana, fez high school lá, fez o universitário lá e parou em Boston. Baita coincidência, né, amigos?
Eu gostei.
Bom comentário.
Inclusive, não é a única coincidência. Eu até destaquei ano passado, no último draft que a gente fez, que a gente draftou o Robert Williams, que eu sei que não é o assunto de agora, o Robert Williams, mas porque veio aqui na minha cabeça essa lembrança. Que o Robert Williams, ele é de Louisiana, né? Ele é da mesma cidade do Robert Parrish, nasceu na mesma cidade que ele, é do mesmo estado do Bill Russell. Então nós podemos ter aí um novo Larry Bird e um novo Bill Russell ou Robert Parrish, quem sabe?
Não é possível que tu trouxe isso pra cá, cara.
Você não acostumou ainda?
Eu gostei. Puxou a carta aqui, Robert Williams.
Muito bom. E a escolha seguinte do Celtics nesse draft, a 22ª escolha, foi o Grant Williams, ala pivô de Tennessee, um jogador júnior, né, no terceiro ano de faculdade. Queria saber de vocês o que vocês esperam. Até começar pelo Lucão, que cravou ele no mock draft do Jumper, e queria saber de vocês o que vocês esperam do Grant Williams, que já mostrou que está totalmente focado e falando em ganhar o 18º banner e se mostrando felicíssimo de ter sido escolhido pelo maior campeão da NBA. Tá, pelo menos o foco dele, o mental, está sensacional pelas primeiras entrevistas dele, né?
Não, com certeza, em primeiro lugar, destacar isso. Ele parece que já incorporou o Celtic Pride, é cedo para falar, mas ele tá bem empolgado, né, de defender o Celtic. Se falou sobre ser draftado, não por qualquer franquia, mas a maior franquia possível, a franquia mais histórica, e ele falou que tá pisando nas nuvens, que ele até hoje não tá acreditando que ele foi draftado pelo Celtics, e a gente fica muito feliz que isso faltou um pouco, talvez, no ano passado. Ao mesmo tempo que a gente via o Marcus Smart dando tudo em quadra, e até fora dela, e a gente viu o Kyrie Irving. Mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, que dentro de quadra eu não cobro nada do Kyrie Irving, que eu acho que ele entregou, ele cumpriu o papel dele dentro de quadra, mas fora de quadra não foi o que a gente esperava, né? Ele pareceu que não foi muito feliz na escolha que ele acabou tendo que fazer, né? Ele pediu a troca e acabou parando no Celtics, não ficou muito feliz, então a gente tá carente disso aí, de um cara que queira jogar mesmo, que esteja feliz em jogar pelo Celtics, e ele tá mostrando isso. O Grant Williams mostrou que tá feliz. E sobre o mock draft lá, tem que confessar aqui que eu conversei muito com o Jota antes, hein? Peguei até uma colinha com ele, a gente discutiu alguns nomes lá, e eu achei que o Grant Williams, dentre os nomes que a gente discutiu lá, seria o melhor nome possível, até pelas carências, né, que o Celtics tem. E eu tô muito feliz também, é um jogador bem atlético, eu gosto muito gostei muito do jogo dele, eu vi alguns lances e tô bem empolgado para ver o Grant Williams em quadra.
É isso, corroboro com o que o Lucão falou. Para quem não sabe, o Grant Williams é um júnior, tá no seu terceiro ano na NCAA, jogou a terceira temporada por Tennessee. Ele é um ala pivô de 2,01 metros, digamos assim, um pouco baixo, mas o que não pode não ser um problema, né? Ele foi comparado com o Draymond Green, que tem a mesma altura e o estilo de jogo é um pouco parecido. Nessa última temporada, ele beirou os 19 pontos de média e os 7 rebotes. Digamos que foi uma boa temporada para o Tennessee. Ele foi first team All-Americans, foi junto ali com o Zion Williamson, o RJ Barrett, foi o que chamou a atenção.
Que o Diego travou, né? Pois é, o Grant Williams é um cara que teve muito destaque no college, né? Ele foi por 2 anos seguidos escolhido o melhor jogador da conferência SEC, que é uma das mais fortes aí da NCAA. E
Pode falar.
é um cara que tem um excelente jogo de post, né? De costas para a cesta, ele é letal, próximo da cesta. E é impressionante como ele evoluiu vários aspectos do seu jogo, capacidade de produzir, de playmaker mesmo, de encontrar seus companheiros, tem um bom QI de basquete, é um baita de um competidor, defende com alma sempre. Então é um cara que tem, como o Lucão falou, tem a cara do Celtic Pride, é um cara que não é um cara dotado de excelente técnica e tudo mais, mas é um cara que vai deixar tudo na quadra e vai ser importante já desde o primeiro dia que ele jogar pelo Celtics, né?
Entrando nessa questão aí que você falou do QI de basquete, da distribuição de jogadas, na primeira temporada dele teve média de assistências de um apenas, e na segunda temporada a média já foi subindo para dois, e na última temporada cresceu para três. Então, mesmo que ele não seja, como você falou, provido de tanta técnica, dá para ver que a evolução no jogo dele é nítida, que por mais que tenha sido um jogador ali de final, não digamos final de primeiro round, né? Foi pique 22, mas para mim foi um ótimo achado do Celtics.
Eu não tinha nenhuma dúvida que esse cara ia parar no Celtics. Nenhuma dúvida. Tanto que eu falei pro Lucão. O Lucão tinha alguns nomes, eu falei, cara, é esse moleque. Porque se vocês gostam do Horford, gostam do Marcus Smart, esse moleque tem os dois. Ele tem os dois, é o combo dos dois, tá ligado? Eu acho que a capacidade de QI dele é uma parada que o Brad Stevens vai saber utilizar bastante. E principalmente, como já comentaram ali, que eu não sei se esse rumor pode vir a concretizar aí do Kemba Walker. Mas se ele for com três wings, por exemplo, com três alas ali do perímetro, esse moleque vai jogar muito bem, fluido. Sabe passar, sabe jogar de costas para cesta, sabe espaçar também, que ele tem um arremesso até bom para um cara que é big, né? E isso na NBA tá tendo muito que utilizar ultimamente. Então, assim, eu não tinha nenhuma dúvida que esse cara era um dos caras perfeitos ali, junto com o Brandon Clark. Eu não vou chorar aqui minhas mágoas pelo Brandon Clark, que não vem, infelizmente, porque se tivesse vindo os dois, aí seria perfeito aquele draft. Mas esse cara tem muito a acrescentar aí para o Sérgio, que eu tenho certeza que ele vai apresentar no primeiro minuto que ele entrar em quadra, ele já vai deixar tudo que ele pode. Muita raça, muito QI de basquete, jogando de costas para cesta muito bem, arremessando, espaçando bem. E assim, é tudo aquilo que a gente já viu no Horford. Eu não vou dizer que ele vai chegar no nível do Horford, não vou dizer.
Vai ser melhor.
Mas a gente espera que ele seja melhor. Mas o estilo de basquete vai lembrar bastante. O cara que tá ali de costas para cesta e acha alguém para arremessar. Ou ele pode iniciar as jogadas assim, e pode trabalhar também meia quadra, pode trabalhar jogando do garrafão para fora. Então, assim, não é um cara que vai ficar lá só para enterrar, sabe? Não é um cara só para defender, é um cara que tem QI de basquete e vai participar das jogadas, porque o Brad Stevens, vocês sabem, gosta de utilizar os caras grandes dessa forma.
Detalhe que a defesa dele também é muito boa, né? Ele
Isso.
defende bem também.
E ele é versátil, né? Se tiver troca, ele vai no
Sim,
small
exato.
forward, vai no vai no pivô
QI dele,
e o que não
principalmente.
falta para ele é força de vontade, cara. Ele tem
QI dele,
exatamente.
principalmente. Qualquer lugar que você for ler sobre ele, você vai ver. Alto QI de basquete é o cara que tá sempre ajudando em alguma coisa, passando, marcando, dobrando, pegando sobra, sabe? O cara não cansa. Então é a raça do Smart com a técnica do Horford, é o que eu falo. Eu sabia que ele ia parar em Boston.
E
O
ele roda bem a
pessoal.
bola também, algo que o Brad Stevens gosta.
O pessoal aqui nos comentários tem citado bastante o Draymond Green, né? Como uma comparação
Sim, eu já vi muito isso aí também.
Até o comentário aqui do Zenon Pereira. O Grant deve ser o jogador mais inteligente do draft. Ele sabe como funciona a cultura da NBA. Ele lembra demais o Draymond Green, até mesmo na estatura. Então, é isso que. É claro que essas comparações a gente procura evitar, né? Porque o Draymond Green é um multi-all-star que provavelmente vai ser Hall da Fama, mas em termos de características, é um cara que. O Draymond Green é bem baixo para jogador big, mas é um cara que deixa tudo na quadra, inteligente, vibrante. Então, é esse tipo de característica que a gente faz essa comparação aqui, né? Com a 33ª escolha do draft, o Celtics escolheu o armador de Purdue, Carson Edwards, que tem 6 pés de altura, 1,83m, né? Ele que, como eu disse, né, da Universidade de Purdue, é um júnior, terceiro ano de faculdade, e é um cara que... o Jota falou muito bem dele, né? Quer começar por ele, Jota?
Ah, cara, eu tô, assim, nas nuvens.
A comparação dele é muito boa, né?
Finalmente draftamos um sharpshooter, né? Eu sei que a maioria que tá nos ouvindo aí joga jogos aí de NBA 2K, isso, ou NBA Live também, que você quiser jogar, é o cara que arremessa. E há muito tempo a gente não tem um cara assim em Boston, mano. Não sei nem como reagir. Porque a gente sabe, né? Tem toda aquela piada, infelizmente, toda aquela piada que o Celtics gosta de draftar os guardas que não sabem arremessar, né? Então, agora nós temos um cara que é especialista em arremesso. Especialista, o cara mata muita bola. Qualquer mix que você pegar dele aí, é o cara fazendo 40 pontos, matando a bola da logo. Então, assim, eu não sei se ele vai chegar a ser titular, mas eu espero que possa ser aquele cara que entre e bota aquele fogo no jogo. Talvez um sexto homem, talvez um cara que seja importante, trazendo seus 15 pontos ali por jogo, sendo aqui bastante, né, muito, muito feliz no meu comentário, eu espero. Né? Então é um cara que é muito bom, eu gosto muito dele, apesar da altura, né, cara? Então, assim, eu não quero falar isso aqui para ferir corações de alguém, mas se, caso não venha um Thomas, como muita gente quer, eu espero que esse cara traga aí todo aquele amor que a gente tinha pelo cara que entrava e botava fogo no jogo, né, no último quarto. Isso vai ser bem legal de ver de novo.
Concordo com o Jota, mas como ele falou a parte do arremesso do logo, teve um jogo contra o Virginia, que o Carson Edwards por Purdue jogou no March Madness, ele fez 41 pontos e, sim, ele acertou 10 bolas de 3. E o pessoal pode falar que na NBA a linha dos 3 pontos é maior, mas na maioria das bolas de 3 acertadas pelo Carson Edwards foi, digamos assim, do logo, foi bem atrás da linha de 3 pontos. Então, a gente vê que ele tem habilidade, o chute dele é potente. A mecânica do arremesso dele é bem bonita. Na NCAA, a gente tem que observar isso muito além da porcentagem de arremesso, pois um jogador pode ter 40% na NCAA e na NBA não ser assim. Mas a mecânica do Carson Edwards é algo bonito de ver. Nesse jogo, como eu citei, ele matou 10 bolas de 3. Teve uma ali no final que ele chutou com o relógio estourando, a bola bateu na tabela, entrou. Eu postei esse vídeo no Twitter, não sei se alguém que está acompanhando agora o podcast ou viu no Twitter, mas eu gosto bastante do Carson Edwards. Vou até listar aqui a média dele na última temporada. Ele fez 24 pontos jogando para o Purdue. Digamos assim, ele teve o controle da bola, sempre foi o dono do time. Chutou 19 bolas, acertou 7, teve um field de gol aí por volta de 40%, mas é um cara, como o Jota ressaltou, pode vir muito bem do banco e agregar muito para o Celtics. Era o shooter que faltava na nossa equipe.
Não, com certeza, até completando, vocês falaram aí, ele é gatilho puro, ele tem um arremesso muito bonito, o arremesso dele é muito rápido, isso é importante. A mecânica de arremesso dele é muito rápida e era uma carência que o Celtics tem desde sempre, porque, se não me engano, na última temporada, se não foi o time que mais criou oportunidade de arremesso sem contestação, foi um dos mais. Talvez segundo, terceiro, não sei exatamente o número. O Celtics, ele cria muita oportunidade de arremesso, mas não tem os arremessadores eficientes. Então, às vezes a bola sobrava para um Marcus Morris, que apesar de nos playoffs ele foi bem eficiente. Ele, durante a temporada regular, não mostrou tanta eficiência assim. Até mesmo, às vezes, sobrava para o Jason Taylor também, não estava arremessando tão bem. Então, era uma carência que a gente tinha. Então, é bem importante. E quando a gente vê os mix, né, os vídeos dele, lembram muito os vídeos do Trae Young, por exemplo. É bem parecido pela mecânica, a velocidade de arremesso, a capacidade de arremessar marcado. E é bem eficiente o chute dele. Então, a gente fica muito, a gente tá muito otimista mesmo para ver esse cara em quadra. E até no, na live lá que a gente fez do Jota lá, o Marcão, que é um dos integrantes do nosso podcast, Basquete Bar, antes mesmo de começar o draft, ele destacou esse cara, porque ele mora lá nos Estados Unidos, então ele estava acompanhando o draft lá nos Estados Unidos eles estavam destacando esse Carson Edwards. Então, foi um cara que ele até falou pra gente lá, destacou, e a gente fica muito otimista mesmo em poder contar com esse cara.
O Marcão chegou a comentar, inclusive, que o moleque estava assombrando os americanos. Tipo, muitas informações sobre ele, que o moleque tá jogando muito, porque o Marsh Madness ele jogou demais, né? Teve esse jogo aí contra a Virginia, inclusive, que já falaram aqui. E tava todo mundo falando dele, que o cara é o gatilho. Mas não só isso, né? Eu quero deixar salientado aí que ele não é só arremesso, não. Ele tem uma envergadura inacreditável para um cara do tamanho dele. Ele danca demais. Isso. Assim. Não são dunks, assim, atleta. Não é igual o Jaylen Brown, por exemplo, mas o cara danca...
A famosa dunk de Gordon Hayward, né, não, Jota?
Ele danca bem, ele fica bem, é muito rápido. Ele fica bem, e não é só arremesso esse moleque. Deixar bem salientado aí.
Detalhe que antes do March Madness, ele não estava cotado nem pro top 60, né? Não estava nem ali entre os 50, 60. E após esse jogo contra a Virgínia, disparou nos mocks.
É, até queria destacar aqui, na linha do que o Jota falou, que o Sander Batista fala aqui, né? O Carson Edwards é top. É baixinho, mas tem os braços longos, raçudo e arremessa demais. E o Wesley Faria aqui, lembra, né? Que ele é um baixinho que crava e dá bloco mesmo, sendo mesmo tendo a altura que tem. E aqui o Rod Alves também fala que ele é forte apesar da altura e é muito esforçado. Então é um cara que tem pedigree, né? Ele foi segundo time All-America, duas vezes primeiro time da Big Ten. Então é um cara que vem com pedigree e espero bastante dele, de ele ser o sexto homem do Celtics na próxima temporada, de ser o point guard aí da segunda unidade, sendo aquele cara elétrico, né? Não precisa ser... Vejo muitas comparações com Isaiah Thomas, com Lou Williams. Eu vi aqui, né? Lou Williams com asteroide. Lou Williams com asteroides. Achei engraçada essa. Mas, isso, cara, até um Jordan Crawford, vocês lembram na época do Celtics, que vinha do banco e botava fogo no jogo.
Gostava muito dele, cara. Eu me divertia demais vendo esse cara em quadra.
É. Até o Jumper usa uma outra comparação que é uma boa lembrança pro torcedor do Celtics, né? Que é o Eddie House. O Eddie House era o cara que em 2008 fazia isso, né? Entrava no jogo no lugar do Rondo, naquele time campeão em 2008, e metia a bola, e era elétrico, e corria. E então, esperem um jogador assim, que venha do banco e seja elétrico, né? Põe o time no 220.
Às vezes é tudo que o time precisa, né? Quando tá num
exatamente
buraco, não tem nada. Ninguém fala com ninguém, é tudo. É que a gente fala, a gente não tem um jogador, a gente tem Marcos Smart, né? É o cara que faz isso.
Então
a gente
Amém.
Espera que o Edwards faça
isso. Exatamente. E para completar esse draft do Celtics aí, na 51ª escolha, o Celtics escolheu o armador de LSU, Tremont Waters. Um armador baixo, né? 5'11", isso dá 1,80m, até menos, 1,79m, 1,80m de altura. 1,80m
mesmo.
Mas é um cara, um dos mais rápidos da classe, né? E ele foi primeiro time da SEC, então é outro que vem com pedigree, né? A gente falou anteriormente do Grant Williams, que foi duas vezes primeiro time da SEC, duas vezes melhor jogador da SEC. O Carson Edwards foi primeiro time da Big Ten, e agora o Tremont Waters também na 51ª escolha, um armador baixo, por isso que caiu tanto, mas que tem também pedigree, né? Primeiro time da SEC e é jovem, né? Ele é um sophomore, então fez 2 anos de faculdade e chega no Celtics aí para aumentar o nosso nosso depth na armação.
É um bom armador. Eu não gostei muito da escolha pelo fato de que eu esperava um pivô. Algo ali entre o John Ty Porter ou o Nice Reid, também de LSU, mas é um bom jogador, cara. Teve média de 15 pontos, foi destacado também, como você falou, pela sua rapidez. É um cara bem ágil e bem atlético, mas eu destaco nele em si a defesa. Teve média de 3 roubos de bola na temporada. É um cara que veremos aí na Summer League tendo uns bons minutos, poderemos acompanhar melhor sobre ele, mas eu acho que vai ficar ali entre a D-League e alguns jogos pelo Celtics, só que tende a ser evoluído, né? Eu acho que evoluindo o Tremonte Waiters dá para fazer em cima dele. Ele teve média de 6 assistências por jogo, então é um cara vindo de uma pique 51 que pode surpreender aí durante a temporada.
Eu, sinceramente, eu não conheço muito o jogador, eu tive que pesquisar bastante, inclusive, até para gravar aqui com vocês. Mas, cara, o que me surpreendeu nele foi realmente o playmaker dele. E também a capacidade de defender um cara desse tamanho. É claro que a gente tem aí o Chris Paul, né, que fez parte de time defensivo por muito tempo, não sendo muito alto, mas esse cara, realmente, eu não sei se a gente vai conseguir utilizá-lo tanto. Mas, assim, até tô vendo a comparação aqui que fazem com ele, que é com o Shane Lark, né? Não sei se alguém aqui que está nos ouvindo ou um de vocês tem saudade dele. Mas, enfim, é um cara que sabe armar o jogo, né? Que a gente não tem esse cara no elenco hoje, por incrível que pareça. Um cara que possa armar esse time. Embora eu, na minha humilde opinião, eu acho que 3 wings é uma coisa que talvez possa sair boa coisa aí na mão do Brad Stevens. Porque a gente viu que um cara que centralizou o jogo, que foi o Kyrie Irving, e quando não teve esse cara nos playoffs, foi quando a gente jogou melhor. E foi quando eu me diverti um pouco mais aí com esse time do Brad Stevens. Então vamos ver como é que vai ser essa armação do time daqui.
Também, da mesma forma, não conhecia tanto dele. E acredito também que é um bom reforço aí para o Manny Redclaws, que ele não vai ter tanto espaço assim no Celtics. A princípio, não por agora, né, no começo, mas vai ser testado na Summer League. E, enfim, ele vai ser um cara ali backup, né? Backup do backup do backup. Então... Ele vai ter muitas passagens aí na D-League, com certeza. Mas é um bom jogador, apesar da estatura também, e apesar de que não é o que a torcida estava esperando, como o Diego mesmo falou, que esperavam que fosse que o Celtics draftasse um big, mas é a 51ª escolha. Eu não acredito que vai interferir tanto, assim, não. Não acho que... Porque o pessoal espera muito que a gente... que um time consiga draftar um Michael Jordan na escolha dessa. E não vai acontecer, vai. E, assim, o Celso focou muito no perímetro nesse draft. E, como eu disse mais cedo, o Brad Stevens está tentando construir uma cultura. E pode ser um cara que vai ser utilizado mais para frente, talvez na próxima temporada. Ele vai passar um tempo na D-League. E é um cara que defende bem, como o Jota destacou, apesar da altura. Pode lembrar até a gente teve um exemplo agora do Bledsoe, que também é um jogador baixo e entrou no time de defesa. E é isso, eu acredito que por agora a gente não vai utilizar tanto, mas pode ser importante mais para frente.
Eu vou até um pouco na linha do que o Diego falou, né? Tinha disponível até o colega do Tremont Waters ali, o Naz Reid, de LSU, pivô, que acabou caindo, e acho que seria uma boa escolha aquela altura. O Diego falou do John Tay Porter, mas também é o que o Lucão lembrou, né? 51ª escolha ali é meio que um tiro no escuro ali, né? Então não tem muito o que saber, tem muito jogador ali. Todos esses que a gente citou, né, o Naz Reid, o John Tay Porter, foram undrafted, né? Então poderiam ter sido contratados depois do draft, né, por exemplo. Então, e sobre o Tremont Waters, a comparação com o Shane Larkin é a que mais é a mais usada aí, que o Jota falou, né, pela capacidade de passe dele, pela... É um cara rápido e que, apesar da altura, defende muito bem. Então, é uma boa comparação. Pessoal aqui não tá também não gostou da escolha, né, do Waters. O Sander Batista fala que na 51 era para ter escolhido o Deontay Porter. O Zenon Pereira fala que a escolha do Waters me decepcionou, esperava o Nas Reed. Então foram os dois que eu acabei de citar aí. Então o pessoal tá mixed feelings, né? São sentimentos um pouco divergentes aí nessa escolha 51. Mas de maneira geral, pessoal, vocês gostaram do draft do Celtics? O trabalho do Danny Ainge foi bem feito, na opinião de vocês? Qual a nota do draft do Celtics para vocês?
Eu daria nota 7. Não gostei, mas também não desgostei. Eu esperava que o Ainge priorizasse um pivô, como eu disse mais cedo, mas analisando depois, após o fim do draft, tendo assim em primeira mão as stats e os vídeos, os jogos, dando uma olhada mesmo nos escolhidos, digamos que pode ter sido um bom draft, pois o Romeo Langford e o Grant Williams e o Carson Edwards podem ajudar bem o Celtics, só que algumas coisas no draft me decepcionaram, como a troca da escolha 20. Eu preferia ter ficado com a escolha 20 e ter selecionado o Brandon Clark, mas são consequências, né? Para mim, o draft foi nota 7, 7,5 no máximo.
Mas a escolha número 20 foi trocada muito provavelmente porque os jogadores escolhidos na primeira rodada têm contrato garantido, né? E acho que assinar 3 contratos garantidos na primeira rodada deixaria o cap menos flexível. E eu acho que o Andy está buscando a maior flexibilidade possível para poder ter a possibilidade de assinar com um grande free agents, que a gente vai comentar na sequência. Então, acho que a troca faz sentido por esse aspecto, né? Mas queria saber a opinião do Jota, do Celtão aí, sobre as notas de vocês e como vocês viram o Andy nesse draft.
Olha, no geral, eu vou dizer que eu gostei porque vieram os jogadores que eu queria, que era o Romeo Langford e o Grant Williams. Mas, assim como já destacaram aí, eu estava querendo mais o Brandon Clark, entre os três, entre todos, na verdade. Fora da loteria, eu queria o Brandon Clark, que é o cara da defesa, é o cara que deixaram ir para Memphis jogar com o Triple J, não foi uma boa ideia. Assim, eu queria o Brandon Clark e o Grant Williams, isso para mim seria perfeito, seria ali beirando 10 esse draft, porque todo mundo aqui sabe, temos que ser sinceros, que muita gente falou que esse draft não tinha muito talento depois da quinta escolha. Eu estou sendo aqui bem, assim, bonzinho, porque todo mundo falou que era o top 3 e o resto era ninguém de ninguém. Então, assim, depois da décima escolha, então, tirar um talento dali era ainda mais difícil. Então, assim, Brandon Clark e Grant Williams, para mim, seriam a cereja do bolo desse draft. Mas como veio o Grant Williams, e como eu já destaquei antes, eu gostei muito do jogador, e o Romeo Langford, que desses dois era o que eu queria realmente ali nas nossas escolhas, eu gostei. E eu gostei também da surpresa do Carson Edwards, cara. Sinceramente, eu gostei muito. E eu também tenho que dar destaque, que tem muita gente comentando, não sei se vocês vão falar, do Taco Fall, né? Que vocês com certeza vão falar ainda. Foi uma adição muito boa aí, que dá para testar ele na Summer League. Agora, na escolha 51, foi 51, né? Do armador.
Isso, então,
sinceramente, eu não tenho muito assim o que dizer. Ali é tiro no escuro. Eu preferia o Jontay Porter também, que eu até comentei no Twitter, seria a minha escolha. Se fosse para apostar, é melhor apostar num big, já que a gente não tem big, né, Guilherme? Pô, me escuta um pouco. Então, assim, eu preferia ter apostado num big, mas as três escolhas anteriores eu gostei. Bom, assim, surpresa com o Edwards e Grant Williams e Romeo Langford, para mim, foram muito bons. Muito bons mesmo. Então, minha nota fica aí 8, para ser... Chora, Lucão. 8 aí, minha nota.
Mas, então, no geral, gostei muito. No geral, no, assim... Assim como o Diego falou também, eu, o Jota até encheu o meu saco por causa disso. Eu queria o Goga, né? O pivô, mas não aconteceu. Mas, no geral, achei muito boas as escolhas. E foi como o Jota comentou comigo também durante a live lá, que o Celtics, conseguindo tantas escolhas assim, tendo tantas opções, ele poderia se dar ao luxo de fazer essas apostas. Então, as três primeiras escolhas para mim foram acertadíssimas e sem ter nem discussão quanto a isso, mas a última escolha foi uma aposta e o Celtics ele poderia se dar ao luxo, já que ele tinha uma escolha que, como eu disse, 51ª não é uma escolha, você não vai acertar, é muito difícil acertar um cara grande numa escolha dessas, e é uma aposta, então eu acho que no geral também daria nota 8.
Tivemos um pequeno pretexto aqui que o Fábio caiu, mas vamos seguir no programa. Vamos falar um pouco sobre Summer League. O Celtics vai enfrentar o Sixers, o Cleveland, o Nuggets e o Memphis Grizzlies. Então, queria chamar um pouco aqui os comentaristas e também vocês que estão nos ouvindo. O que vocês acharam dos confrontos? Vai ter alguém, algum time para dar trabalho para a equipe do Celtics na Summer League? Eu, por exemplo, acho que o jogo contra o Memphis Grizzlies vai ser uma boa aposta, vai ser bom para ver nossos prospectos, pois, como o Jota ressaltou anteriormente, eles têm o Brandon Clark, que é um ótimo defensor de garrafão, mas queria saber de vocês o que vocês acham dos confrontos aí do Celtics na Summer League.
Eu estou empolgado, vou fazer a minha pipoca e vou assistir o Carceiro te matar a bola na Summer League. Eu espero que ele jogue e que ele chute tudo que puder chutar, dá a bola na mão do cara e os caras chutar. E eu espero também que o Robert Williams jogue, né, cara? Se ele jogar junto com o Grant Williams, vai ser...
Junto com o Taco Fall também.
Taco Fall também, bem lembrado. Vai ser bem legal de ver, ainda mais essa batalha do Garrafão contra o Memphis. Então, assim, deixa o Carson Edwards jogar na armação. Segura o Romeo Langford, faz a cirurgia do moleque. Deixa o moleque descansar para não agravar mais ainda. Então, vai ser maneiro ver o Carson Edwards jogar nessa Summer League. É o que eu mais quero ver nessa Summer League, é esse moleque arremessando.
Concordo com o Jota, tô bem ansioso pra Summer League. É um pouco difícil estar ansioso pra Summer League, mas tô bem pretendido para ver o Carson Edwards e também o Taco Fall, né? Que por mais que não tenha, assim, digamos, uma técnica, é um bom chamativo pra Summer League, um pivô de 2,30 metros aproximadamente. Então vai ser interessante até se formar um garrafão com o Robert Williams. Mas queria citar aqui também, além do Taco Fall, o Celtics fechou ali sua linha de backcourt, trazendo o Aaron Harrison, o Max Truss e o Kendrick Hay. São jogadores ali, alguns vindos da Europa. São apostas, como o Celtics já tinha apostado antes em Shane Larkin e Brad Anamaker. Então, veremos aí como que o Celtics irá na Summer League. Para mim, pode ser interessante, sugiro vocês assistirem, a ESPN vai transmitir alguns jogos, então fica a dica aí, assistam a Summer League, o Celtics promete ir bem, né, nessa Liga de Verão.
Boa, Diegão. Tô de volta aí, tem uma probleminhas com internet aí, mas o programa ao vivo é isso aí, né, externando pro pessoal aí. Agora vamos falar da off-season, né, da free agency. A começar pela saída de Aaron Baines, que foi confirmada na noite do draft, né? O Celtics trocou o Aaron Baines pro Phoenix Suns. E vocês gostaram dessa troca aí? Troca que visa abrir espaço, como eu havia falado, para o Celtics ter espaço em folha salarial para contratar um jogador de peso. O que vocês acharam dessa troca, dessa saída do Aaron Baines do Celtics?
Eu particularmente gostei da troca. Por mais que eu goste do Aaron Baines, acho que abrir 5 milhões no cap para ter um possível espaço para o máximo foi necessário, né? Mas teve algo que rumores que saíram que o Danny Ainge tinha prometido para o Baines que trocaria ele para um contender. Mas, no caso, ele foi enviado para o Suns, que está bem diferente de um contender. Então, caso isso seja verdade, não confirmei a veracidade, mas, se for verdade, é algo bem, bem complicado ali, algo que eu não gostei. Mas, da troca em si, eu achei necessária. O Baines não é um cara de calibre. Teve média de 5 pontos e também de 4 rebotes, mas é algo que dá para ser suprido ali com Robert Williams. Ou até o Grant Williams fazendo a 5, mas espero que não. Só que no final eu realmente gostei da troca.
Eu, assim, gostava muito do Aaron Baines, claro, não estou dizendo não só dentro de quadra, porque, como o Diego falou mesmo, não é um cara que contribuía tanto assim dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra, né? Era um cara que tinha um espírito ali do Celta, é um cara que vibrava em todo lance e jogava o time para cima. Quando o time tava mais para baixo, ele jogava o time para cima, chamava o time para cima e tal. É um cara que eu gostava muito e, claro, precisava ser feito. Então, não tem essa de gostar ou não gostar, né? Era algo que precisava ser feito e alivia ali 5 milhões e dá ao Celtics aí uma oportunidade de assinar com um grande nome aí na free agency. Então, acho que saldo positivo aí nessa troca.
Eu, particularmente, estou bem triste. Sinceramente, é um cara que eu gosto bastante, mas por esse salário, inviável, né? O Brook Lopes, por exemplo, está recebendo um salário ridículo e está ajudando muito mais do que o Ben estava fazendo. Mas o Ben trazia energia, trazia defesa. Inclusive, eu achava que o time jogava melhor com ele em quadra, mas enfim, foi necessário ser feito essa troca, até porque agora nós estamos aí, já foi noticiado hoje, tem muita gente falando que o Celtics é, inclusive, um dos primeiros na corrida pelo Kemba Walker. Sem a troca, isso não seria possível. Então, quem chorou a troca tem que agradecer agora, quem está querendo o Kemba Walker, né? Isso é importante a gente salientar aqui. Então, assim, se a gente não ia utilizar o cara, se a gente já tinha pegado um ala pivô que a gente... que eu gostei, o Daniel também deve ter gostado. Se tem o Robert Williams para evoluir, se o time vai jogar de forma diferente, não pesado, vai ser um time que vai rodar mais a bola, vai ser um time que vai ser mais leve. Então, assim, não tem por que manter o cara. Então, qualquer troca do Danny Ainge tá virando isso aí, cara. Tá virando esse teatro todo aí que a galera tá fazendo. Ah, o cara mentiu, escondeu informação, ou, assim, enganou o jogador, falou que ia mandar pra um estado, mandou pra outro. Cara, isso aí é NBA, mano. Isso é NBA. Como eu já comentei no Twitter, os caras são trocados depois de comprar casa, botou filha na escola e é trocado. Eu contei até a história que o Thomas, eu acho que eu vi um documentário do Thomas, se não estou enganado, que ele soube da troca dele, ele estava no ônibus indo jogar e aí avisaram para ele que ele foi trocado. Então, assim, NBA é isso aí, mano. Não adianta a gente ficar chorando mágoas que os caras são trocados, que mesmo gostando da cidade são trocados, que infelizmente é assim que funciona. Eu acho errado, mas todos os times fazem a mesma coisa. Não adianta a gente ficar tentando achar explicações para essas coisas, não.
E o nosso querido Terry Rozier, será que ele fica ou sai do Celtic?
Vai lá, Lucão.
Franchise player do New York Knicks, fiquei sabendo. Me mandaram no WhatsApp.
Eu acho que ele sai. Eu acho que, assim, o Danny Ainge teve uma oportunidade de trocar ele e negociar ele quando ele estava valendo bem mais. Infelizmente, ele foi bem apático durante essa temporada. Eu acho que talvez ele tenha muito problema com ego e saiu até hoje uma notícia aí que um contrato dele valeria por volta de 15 milhões e seria inviável para o Celtics. Então eu acho que já é hora dele fazer as malas dele e ser feliz em outro lugar, sem o rei hoje atrapalhando os talentos dele, né? Já que a gente não vai ter o carinho também para atrapalhar.
Olha, da minha parte, eu vou até roubar aqui o tempo do Diego rapidinho só para falar, para salientar o que o Lucão falou. Eu gosto do Rozier, cara, mas essa temporada foi esquisita, porque foi a primeira vez, assim, é claro que o Thomas também fazia isso um pouco, mas foi a primeira vez que o jogo foi centralizado no armador, né? O Kyrie roubava quantos minutos ali de posse? Acho que vocês devem ter essa informação. 10 segundos, 15 segundos às vezes? Então, assim, nos playoffs da temporada passada, e muita gente está salientando isso, que com três wings ou um cara que resolva mais rápido os lances, o Rozier jogou bem quando não tinha que ficar muito com a bola na mão. É claro que a gente sabe de todos os problemas que ele tem, inclusive fora de quadra, isso são bem graves, ele fazer essas acusações que ele fez contra seus companheiros de equipe, e ele tem que ir embora para ontem só por causa disso, mas naquele sistema ele funcionou, ele seria um bom roleplayer, mas ele não tem cabeça, cara. Felizmente, a vontade dele chega antes do QI, né? E jogador assim a gente não precisa.
É, e um agravante, tudo isso que tu falou é verdade, né, e falta cabeça e a temporada teve um declínio absurdo, ele fez uma boa temporada passada e em especial nos playoffs e fez uma péssima temporada nessa última que terminou, né, então, mas um agravante, uma história que se repete é que provavelmente o Celtics vai renunciar aos direitos que tem sobre o Terry Rozier, tornando ele um agente livre irrestrito, o Celtics poderia exercer a qualifying offer, né, oferta qualificatória, para torná-lo um agente livre restrito, mas isso inviabilizaria esse espaço para contratar um grande reforço. Então, é bem provável que o Celtics renuncie isso e torne o Rozier um agente livre irrestrito. É um filme repetido, né? Quando o Celtics contratou o Gordon Hayward, o Celtics fez movimentações ali, incluindo declinar esse mesmo direito que tinha sobre o Kelly Olynyk à época. Então, acho que é um filme que deve se repetir aí, né? O Celtics declinar os seus direitos sobre o Terry Rozier para conseguir assinar com para ter espaço suficiente para assinar com um grande jogador na próxima free agents, né?
O pessoal aí já deu fio, já, né? Já falaram o que tinha para falar, mas queria aqui também ressaltar um pouco do que o Jota falou, que a questão do Rozier não ficar leva muito por conta das coisas que ele falou fora de quadra, né? Do que ele disse sobre os companheiros dele, um pouco também sobre o que ele falou do Kyrie, por mais que não, o Kyrie não deva continuar no Celtics também. Era um companheiro dele na temporada, então achei muito desnecessário as falas dele num programa ao vivo, para quase os Estados Unidos todo citar o que ele citou, mas também vejo no Rozier uma questão de expectativa e realidade, pois após os playoffs que ele teve na temporada retrasada, muita gente botava expectativa no Rozier dele ser um sexto homem, concorrer a sexto homem, e foi totalmente ao contrário. Também queria ressaltar aqui algo que o Daniel Emiliano, da equipe do Celtics Brasil, sempre fala sobre o Rozier, que ele nunca, em nenhuma temporada na carreira, chutou mais de 40%, né? Por mais que tenha feito uma boa temporada, na temporada retrasada, né, que a última já se encerrou, não chutou mais de 40%, então, para mim, o Rozier sai, mas também torço para a saída dele e também acho que ele sai.
E aqui o pessoal é praticamente unânime, hashtag fora Rozier tem que sair, Bruno Camarilha, Pedro Grison, Rozier não, Matheus Cardoso, quero que ele vá embora, Wesley Faria querendo ele fora, Rod Alves falando que o Edward já é melhor que o Rozier, Paulo Vitor Cunha, Rozier fora para ontem, Pedro Coimbra fora Rozier, Sander Batista, Rozier fora, e o pessoal bem decidido sobre Iago Coelho, Rozier, Jim Carrey e até o nosso companheiro aí de Pod Celtics Brasil, Thiago Paixão, não deixou sua mensagem aqui, mas com certeza está berrando para que falamos mal de Terry Rozier neste momento, e é merecido pela temporada que fez, né? E para substituir Kyrie Irving, que está de saída do Boston Celtics, a equipe de Boston tem interesse em alguns armadores. Nas últimas horas, foi noticiado que o Celtics tem interesse no Kemba Walker e que o Kemba Walker estaria com o Boston Celtics no número 1 na sua lista de prioridades. Kemba Walker, que pretende se reunir com o Charlotte Hornets, a atual equipe, o Boston Celtics e o Dallas. E que o Celtics seria o seu número 1, Charlotte o número 2 e o Dallas o número 3, nessa lista de prioridades do Kemba Walker. Outro armador que está na mira do Boston Celtics é o D'Angelo Russell, que provavelmente está de saída do Brooklyn Nets, até porque o Brooklyn Nets mira o próprio Kyrie Irving. E também o Malcolm Brogdon, né, que pode estar de saída do Milwaukee Bucks e seria uma boa adição aí para o Boston Celtics. Queria saber de vocês sobre esse interesse do Celtics em armadores, como vocês veem isso e quais os seus favoritos para essa vaga deixada pelo Kyrie Irving, né?
Queria citar algo que me chamou a atenção. Hoje no Twitter, na hora de repostar a notícia do Kemba Walker, muitos torcedores comentaram que preferem não o Kemba Walker, mas sim o D'Angelo Russell, né? mas apesar do Angelo Russell, para mim, ser mais viável também pela idade, a questão de se dar melhor com jovens como Tatum e Brown, os rumores indicam que o Kemba Walker está bem mais forte do que o D'Angelo Russell no Celtics. Porque, por mais que a maioria prefira e a torcida goste do D'Angelo, citaram que o Kemba Walker, como o Fábio disse, tem o Celtics como preferência. E geralmente os rumores que saem do D'Angelo Russell é que ele poderia ou voltar para a LA, para Los Angeles, se não renovasse com o Nets, e que a situação dele com o Celtics seriam apenas rumores. Então, por mais que eu preferisse o D'Angelo Russell, eu acho que o mais realista para o Celtics é o Kemba Walker, por mais que tenha toda essa identificação com o Charlotte. Eu acho que seria totalmente o contrário também do Kyrie Irving em Boston. Se viesse para cá, seria um ótimo líder. Já liderou Charlotte, a equipe. É um ótimo companheiro de equipe, digamos assim. Mas fica a dúvida aí se vale a pena dar um contrato máximo para o Kemba Walker, também por causa da sua idade, né?
Assim, também da mesma forma, como o Diego falou, por preferência, né? Eu preferiria o D'Angelo Russell pela idade dele, pelo teto de evolução que ele pode ter ainda. É um cara que ia crescer junto com os moleques do Celtics e tal. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer, né? O que é iminente já. O D'Angelo Russell deve voltar para Los Angeles mesmo. Gado demais, muito gado. O cara foi chutado pelo Lakers e tá pensando em se reunir com eles ainda. Mas o Kemba Walker é um ótimo fit para o Celtics, e pela mentalidade dele, e é um bom companheiro de time, é um bom líder, e a gente sabe que ele tem essa oferta a oferta que ele pode ter do Charlotte é algo estratosférico, o valor, que ele não conseguiria em lugar nenhum, mas a gente sabe que para a realidade do Charlotte não seria tão viável para ele se pagar esse máximo para ele. Talvez para o Celtics, sendo um contender, tendo um bom cara para guiar os moleques, talvez seria um valor interessante esse máximo. Agora, para o Charlotte, a gente sabe que esse super máximo, ele não vale o super máximo para o Charlotte, pela realidade do Charlotte. O Charlotte, ele não vai brigar, ele não vai engessar o cap deles. Então, eu acho que possivelmente ele deva aparecer aí no Celtics. O Celtics é, segundo fontes aí que a gente viu no Twitter mesmo, é quem lidera, né, essa corrida pelo Kemba Walker. Ele existe esse interesse mútuo. Então eu acho que o mais provável que aconteça é a vinda do Kemba Walker mesmo. E o Malcolm Brogdon, eu acredito que o Bucks deva cobrir, né, a oferta que ele receba.
Olha, eu, antes de falar qual dos dois jogadores eu tenho preferência, eu tenho minhas dúvidas, inclusive eu vou deixar até no ar aí, se alguém quiser discutir isso comigo, se o Brad Stevens quer ou se ele sequer sabe, olha o que eu tô falando, loucura, hein? Se ele sequer sabe jogar com um jogador que centraliza, um armador que centraliza o jogo. Porque os momentos que eu mais me diverti, que eu achei que o time jogou bem, foram os momentos que não houveram esse armador, ou que não houve esse armador. No caso do Thomas, naqueles playoffs maravilhosos, que apesar dele pontuar bastante, ele não centralizava o jogo, que ele não era um armador raiz, que a gente gosta de chamar, e também no último playoff com a molecada. Basquete rápido, dinâmico, girando a bola, rápido, fazendo troca na defesa, troca no ataque, meia quadra e transição, enfim. É o jeito que eu acredito que o Brad Stevens gosta mais de jogar. O Kemba Walker, para mim, ele provavelmente deve se encaixar melhor nisso aí. Isso que eu acabei de falar. Eu não sei nem se é assim. Talvez eu esteja até sendo presunçoso aqui falando isso. Mas o meu preferido, como a maioria aqui, é o D'Angelo Russell. É pela idade, pelo encaixe, acabou de ser All-Star, ele deve ganhar aí por volta de 25 milhões de contrato, né? Máximo eu acho que ele não vai receber ainda, né? Então, assim, se a gente desse 25 milhões para ele, sobraria ali seus 10 milhões, seus 9 milhões para contratar o resto do elenco, seria bom, porque dá 32 para um cara que vai fazer 30 na próxima temporada já, vai acabar o contrato dele com 34, será? Não sei, eu fico receoso. Eu gosto muito do Kemba Walker, é um dos meus jogadores preferidos da NBA, muita gente sabe disso. Mas eu quero a galera jovem ali jogando, os caras que se entendam. Eu quero, e como a gente viu com o Kyrie, né? Que os caras estão com a cabeça mais acelerada enquanto os moleques ainda estão evoluindo. É uma coisa ou é outra, né? Não pode botar os bois na frente dos carros, né, como diria meu pai. Mas assim, eu deixo minha dúvida aí para vocês, se alguém puder discutir isso comigo, o que, que vocês acham? Como é que vocês veem esse time na mão do Brad Stevens? Como é que vocês veem essa tática do Brad Stevens? Como que o time joga melhor para vocês?
Eu concordo com o Jota.
Vai lá.
Pelo fato do que ele falou do Brad Stevens, eu acho que um bom armador para encaixar nesse esquema seria o Ricky Rubio, né? Que poderia tratar bem os dois, digamos assim, prospectos do Celtics para o futuro, Jaylen Brown e Jason Tatum. E caso o Celtics decida focar em um pivô, um big man, acho que se não surgir um Kemba Walker ou um D'Angelo Russell da vida, o Ricky Rubio aceitando ali por volta de 10 milhões, no máximo 15, seria um ótimo fit para o Boston Celtics.
Eu vejo sentido nisso que o Jota falou, mas não acho que o Rick Rubio seria esse casamento aí do que o Jota estava falando, porque os melhores momentos do Celtics, do Brad Stevens, sempre foi com um armador scorer, bom arremessador, mas que joga bem off-ball, né? E muito a gente viu o Isaiah Thomas saindo lá do canto, no fundo, correndo, recebendo três bloqueios, recebe a bola na cabeça do garrafão, os marcadores já estão cansados, receberam três bloqueios, ele infiltra, faz a bandeja, sofre a falta. Isso a gente viu muito do Isaiah Thomas, e a bola rodando, rolando de um lado para o outro, e o Isaiah Thomas isolado lá num canto da quadra, daí ele vem correndo, recebe bloqueio e recebe a bola. Diferente de como foi nas últimas duas temporadas com o Kyrie Irving, né? Kyrie Irving, isolation nele, eu sou o general... E tudo mais. Então faz bastante sentido que o Jota falou. E o D'Angelo Russell é meio assim, né? Apesar de que, diferente do Kyrie Irving, o D'Angelo Russell vem de uma temporada em que ele jogou com outro playmaker do lado dele e que em alguns jogos foi até o protagonista, como o Spencer Dinwiddie. Mas o D'Angelo Russell é meio hero ball e... É um mini Kyrie Irving canhoto ali, né? O D'Angelo Russell gosta de uma hero ball, de em alguns momentos ser um buraco negro ali, a bola chegar nele e não voltar. E o Kemba Walker não, é esse cara que consegue jogar sem a bola, até jogando ao lado de Zeller, Kaminsky, Nicolas Batum, que é um ótimo passador e um ótimo playmaker. O Kemba Walker faz bem isso, né? De jogar sem a bola, ele que é rápido, como era o Isaiah Thomas, né? Então, é um cara que casa mais com isso que o Jota colocou aí. Mas também, se tu for pensar no futuro e na idade de Jason Tatum e Jaylen Brown, faz mais sentido tu atacar o D'Angelo Russell, que é mais jovem, e que receberia menos, né? E por outro lado, o Kemba Walker exigiria mais dinheiro e por mais tempo. Então, o Andy vai ter que pesar tudo isso aí, mas eu acho que minha preferência seria pelo Kemba Walker mesmo, pelo impacto que ele traria esse time. Acho que não trazer o D'Angelo Russell, se esperar ele evoluir mais e com o Gordon Hayward ali. Se torna mais difícil. Eu vejo esse time recebendo um Kemba Walker e tentando um outro pivô para tornar um time mais competitivo ali. E falando em pivô, até já vou puxar esse assunto aí. O Celtics tem interesse em pivôs como Nikola Vucevic, Esanter, Steven Adams, Clint Capela. E eu até vejo, esses nomes são os que são ventilados na imprensa. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, o Robin Lopes, por exemplo, ou o DeAndre Jordan, que são caras de boa defesa no garrafão e que permitiriam um treino de Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum, porque são caras que protegem o garrafão. O Clint Capela e o Steven Adams também. Só que esses dois caras queria saber a opinião de vocês e esse Celtics em pivôs.
Assim, muita gente... Falando nisso, Lucão, o que você achou aí do que eu falei? Você acha que seria uma boa?
Você fala aqui do Kemba Walker?
O Lucão foi omisso dessa vez, hein?
É porque eu quero muito ouvir isso dele, que a gente nunca falou sobre isso.
Não, o que você fala? Tipo, não ouvi.
Do sistema do Brad Stevens, como é que você acha?
Claro. Ano passado, não ano passado, retrasado, quando a gente soube da troca do Karjavin e tal, a gente lembrava de como que o Isaiah Thomas jogava, eu inclusive falei que eu achava que o Karjavin deveria jogar da mesma forma que o Isaiah Thomas estava jogando. Eu acho que o Brad Stevens deveria ter usado esse mesmo sistema com o Karjavin, mas a gente sabe que não era o que o Karjavin queria. O Karjavin, ele queria justamente ser o líder do time, queria carregar a bola, fazer as jogadas. Mas eu sempre bati nessa tecla, que eu achei que o Karjavin deveria jogar no mesmo sistema do Isaiah Thomas. E nessa questão do encaixe também, até voltando um pouco nesse assunto, eu acho que o Kemba Walker, nessa circunstância, como o Fábio completou aí, falou do sistema, etc., da forma que o Isaiah Thomas jogava e da forma que o Kemba Walker pode jogar, eu acho que é muito mais interessante o Kemba Walker do que o D'Angelo Russell. Inclusive, vou ter que citar aqui, o Jota vai brigar comigo aí, mas o Gordon Hayes mostrou um bom playmaker, então acho que poderia dar certo, mais certo com o Kemba Walker do que com o D'Angelo Russell. E na questão dos pivôs, dos nomes que a gente vê aí, eu acho que o mais interessante seria o Vucevic, né? Porque o Steven Adams, a gente sabe que ele não, esse contrato dele, ele não está produzindo tanto quanto já produziu antes. A gente não sabe, talvez ele precise de novos ares, talvez ele encontre isso que ele está querendo no Celtics. O Capela também é um bom jogador, mas não sei também se seria viável pelo valor de contrato. Ele é um pouco limitado, acho ele um pouco limitado também, mas eu acho que mais certo a se fazer no momento seria trazer esse armador, né? A gente ia apostar nos moleques.
É, sobre a questão do pivô, na minha opinião, é que assim, muita gente acha que o cara que vai armar o time é o capitão, né? É o cara que tem que ganhar o máximo, senão o time não vai pra frente. Também não é assim, né? Já comentaram aqui sobre a opção do Rick Rubio, poderia até ser o outro cara que faz o feijão com arroz, faz todo mundo jogar, não segura muita bola. Precisa ser, a gente não tem dinheiro pra tudo isso, a gente precisa de um cara que ou precisa montar um time, né? Que, por exemplo, a gente já falou que 25 milhões no D'Angelo, depois mais 2, 10, talvez 9 ou até 12, subindo um pouco no cap aí, por um pivô, ou para montar o resto do time, seria interessante. Agora, dar 30 milhões no armador e não conseguir montar o resto do time, que não vai dar para trazer o Vucevic, por exemplo, se der o máximo no Kemba Walker, é uma coisa que a gente tem que pensar, cara. É uma coisa que a gente tem que pensar. Assim, eu, particularmente, eu traria o Kemba Walker. Se ele fosse 2 anos mais novo, então, eu estaria jogando dinheiro na tela aqui pro cara vir. Mas eu gosto muito do Kemba Walker. Se ele vier, eu não vou ficar triste. Mas eu investiria esse dinheiro num pivô. Que eu realmente já estou cansado dessa festa no garrafão dos Celtics aí. É claro que eu confio e acredito no Robert Williams. Eu gosto muito do talento que ele parece ter. Mas eu investiria essa grana num pivô, sinceramente. Talvez, não sei se no Adams, no Capela, talvez no Cousins, por exemplo. No DeMarcus, quem sabe. Não sei. Talvez
mas o problema que eu vejo é nas opções que a gente tem.
Tem poucas opções no mercado, né? De pivô, por exemplo, é bem complicado. Pô, dá 20 milhões no André Jordan? Loucura. Mais 20 milhões no Adams? Loucura. O Capela também é igualmente loucura, mano. Mas é o que tem de mercado. Mas assim, eu não sei se eu investiria dinheiro grande num jogador só. Essa é a minha preocupação, porque eu não sei se ele quer montar um time em volta dos moleques. Talvez trazer os caras ali mais pelo mínimo. Quem sabe, né? O Brook Lopes, o Robin Lopes, como já comentaram aí.
É, eu iria, né, nessa linha aí, de dar o máximo no Kemba Walker e tentar. O D'Andre Jordan já ganhou muito dinheiro na vida. Eu acho que ele aceitaria um contratinho de 5 milhões ali, ou mais ou menos nesse. Não sei qual que é a ambição dele, mas sei lá, eu acho que poderia dar um passo atrás. O cara tá vindo do New York Knicks, pior campanha, uma das piores campanhas da liga. Eu acho que ele pode dar esse passo. Claro que se ele for dar esse passo atrás, ele vai se juntar na panela do LeBron, né? Não, seria uma utopia ele dar esse passo atrás e assinar com o Celtics, mas sei lá, um Robin Lopes da vida.
Pode ser.
Eu acho que o Robin Lopes é outro que já ganhou muito dinheiro do Chicago Bulls, então um alinhamento ali com Kemba Walker, Smart, Hayward Tatum e Robin Lopes, com Brown vindo do banco, com Carson Edwards, com Robert Williams, eu acho que ficaria um time bem ajeitadinho.
Sim, sabe? Tem Valanciunas também no mercado, né?
Valanciunas é um cara que eu gosto bastante também.
E como o Fábio tinha falado no grupo aberto, tem. No grupo aberto não, no grupo da equipe, tem o Dwayne Dedmon, né? Do Atlanta Hawks. Também. Deve aceitar ali por uns 5 milhões. Teve média de 10 pontos na temporada e 5 rebotes também.
É, e é um cara que ele é um bom defensor, ótimo reboteiro, tem pedigree de Greg Popovich. E arremessa de 3, absurdo, né? Quase 40% na bola de 3, e não é aquele cara que arremessou 10 bolas na temporada e acertou 4. Não, ele arremessou 100 bolas na temporada e acertou 40. É por aí. Então, é um cara que, se deixar livre ali, ele vai meter a bola.
Só interrompendo para confirmar essa estatística aí, ele arremessou 217 bolas de 3 e converteu 83, dando 38% da linha dos 3 pontos.
Olha aí, boa, boa. Eu estava pesquisando essa informação também. E não é a primeira temporada que ele vai bem na linha de 3. Na temporada anterior ele também arremessou 141, converteu 50 com 36% de aproveitamento. Então,
detalhe que nas últimas temporadas, além dessas duas, ele não tinha acertado uma bola de 3, né? Tentou uma em 7 temporadas.
É.
Então dá pra evoluir mais ainda.
É um cara que traz esse aspecto do jogo, né? Até o Robin Lopes agora tá se arriscando um pouco mais, né? Trabalhou com o irmão e começou a arremessar mais também. Então, acho que isso é importante também, ainda mais no esquema do Brad Stevens, né?
Pois é, então a minha opinião é essa, cara. Eu fico nisso aí. Pegar o Kemba Walker, talvez, pelo máximo, é até complicado falar isso. Pela idade, mas assim, não acho que ele esteja acabado com o basquete, não. Acho que até os 32, digamos, 3 anos de contrato, ele vai jogar bem, vai entregar bastante aí do basquete dele. E pegar o resto pelo mínimo, um contrato pequeno ali e montar o resto do time, cara. Mas eu também não fico muito. Não vou ficar infeliz se trouxer um armador ali, um Rick Rubio, talvez, um cara. Um próprio D'Angelo, que não vai receber tanto como o Kemba Walker, e aí focar em trazer caras mais pesados de nome para outras posições, como o DJ Redick, o próprio Desmond, como vocês comentaram, né? Talvez um cara ali para arremessar, um defensor, né? Um 3 and D, né? Como chamam aí da NBA, para o banco, que é uma coisa que a gente precisa muito, a gente necessita, na verdade, um cara que consiga fazer isso. Então, eu fico nessas duas ideias aí, mas claro que a primeira seria mais interessante, trazendo o Kemba Walker.
É, o Sander Batista até lembra aqui do Julius Randle, que é um cara, não é esse cara. O famoso pedreiro que a gente está falando aqui sobre, até Robin Lopes, Dedmon, é um cara mais parecido com o Horford, mas que também ajudaria muito nisso, né? Porque ele é um excelente reboteiro e é um ótimo playmaker, né? Então ele lembra um pouco o Horford nessa parte de ter um bom QI, de ser um bom passador, né? Então é um cara interessante ali na free agents também, né?
E ele não deve ganhar mais que 15 milhões no contrato dele, né? Ele ganhou menos que isso no último, né? Ele não vai pro contrato da vida dele ainda, né? Então ele não vai ser um cara que vai ganhar um contrato alto, não. Dá pra brincar aí com o Júlio Gema.
Não, nessa parte eu discordo de você. Acho que ele vem pra bater os 20 milhões ou até mais, cara.
Mas tem o New York Knicks no mercado, né? Eu esqueci desse detalhe.
É, e o Knicks tá interessado nele, né? Saiu já a notícia que o Knicks pretende investir no Reino.
Se o Knicks pudesse pagar os 70 milhões que eles têm, um cara só, eles pagariam.
Pagariam no Rozier ainda.
É. Marcus Morris, eles não queriam o Morris. Leva o Morris e o Rozier, 70 milhões os dois. Tá excelente.
Randall, aí outro nome que eu acho que só tem que ficar de olho é Tadeusz Young.
Verdade, bom. Verdade.
Um nome que é interessante no mercado.
Deve aceitar ali por volta de 10 milhões. Isso. Seria muito bom, cara.
Eu gosto dele.
E eu também não descarto a renovação do Morris. Por enquanto não tem surgido nada, não se fala no nome do Morris, não ouvi rumores desde que a gente foi eliminado, não ouvi o nome do Morris, mas não descarto ali a renovação dele ainda não.
Cara, assim, apesar dele ter jogado bem, eu ter chamado ele franchise player tanto de vezes que eu chamei no Twitter, e eu acho que ele vinha assim para uma temporada muito boa, até ele começar a achar que realmente era o dono do time, ele me adoece mais do que o Rozier nesse time, cara. Porque o Rozier, pelo menos, ele vai pro ataque e faz a merda dele, ou ele faz a bola girar. A bola chega no Morris e a jogada acaba no ataque.
É pior que é verdade.
Cara, isso me deixa louco, porque eu tenho certeza que o Brad Stevens adoece vendo isso.
Eu acho que não, acho que o Brad Stevens até gosta, que ele não expressa reação nenhuma.
Não, não é possível, ninguém de bem gosta disso, não. O que os caras fazem aí é lamentável. Não tem condição. Ele me lembra muito, eu vou trazer aqui velhas lembranças aqui. Me lembra muito Jared Sullinger. Quem lembra aí?
Não, não vou
quem
deixar...
é a raiz vai lembrar.
Não vou
toda a bola que chegava nele, ele acabava nele. A bola chegava nele, não tinha mais jogada. Ele chutava de onde ele estava, ele matava o torcedor de raiva. É o Max Morris, mais gordinho.
Ah, eu até brinquei que o Marcus Morris era ele copiou o skill set, as habilidades do Carmelo Anthony. Ele copiou os movimentos do Carmelo Anthony no NBA 2K, só que continuou com as mesmas habilidades, né? Então, na temporada passada, retrasada, na real. Tu pode ver que ele fazia todas as jogadas do Carmelo Anthony, aquele long two com step back, só que a habilidade dele continuava no imagine no NBA 2K lá, as habilidades continuavam de Marcus Morris, mas o pacote de movimentações, de jogadas ali era do Carmelo Anthony. Mas eu acho que nessa última temporada ele foi muito bem. É, antes do All-Star ele estava flertando com 50-40-90, 50, mais 50% nos arremessos de quadra, mais de 40% nas bolas de 13, mais de 90% nos lances livres, e estava defendendo muito bem, cara. Então eu renovaria com ele e pagaria um bom dinheiro na renovação do Marcus Morris se o time continuasse com o Irving, com o Horford, e fosse para ir para as cabeças. Agora que não é um time que vai ser contender, não sei se gastar big money no Morris seria inteligente nesse caso. Mas eu acho ele um bom jogador e se fosse possível, eu gostaria da renovação dele, sim.
Foi como eu falei até mesmo na última vez que eu participei aqui do Pod Celtics, que eu comentei que o Marcus Morris, ele estava fazendo a temporada, ele ia talvez para garantir o contrato da vida dele. Ele estava com a mentalidade boa até o All-Star. Ele tinha entendido o papel dele no time. Ele parou de achar que ele era o Michael Jordan. E o problema é que desandou depois do All-Star. Ele voltou a ser o Morris que a gente já está habituado. E é isso, que vai embora. Eu acho muita loucura renovar com esse cara dessa forma por agora. Como você mesmo disse, o Celtics agora tem vai ter uma outra mentalidade. Os caras estão saindo, então não faz o menor sentido renovar, dar uma grana para esse cara. Então, se tiver um Knicks da vida aí querendo contar com os trabalhos dele, vá com Deus.
Até para complementar a tua informação, e até foi algo que eu também comentei aqui, antes do All-Star ele estava com 48% de field goal, 41% nas bolas de 13 e 87% nos lances livres. Em dezembro, ele estava com 50-40-90. Ele estava com incríveis 52% nos arremessos de quadra, 45% nas bolas de 13 e 92% nos lances livres, até dezembro. E até o All-Star, os números que eu falei antes. Daí, depois do All-Star, 37% nos arremessos de quadra, 30% nas bolas de 3. Fechando com abril de 27% nos arremessos de quadra em abril. Então, é bem o que tu disse, né? Até eu tinha salientado também um pouco antes. Até o All-Star ele tava jogando num nível, depois o All-Star desandou um pouco, né? Marcus Morris.
Eu trocaria ele de olhos fechados pro Thaddeus Young. Um lacinho na cabeça e todos presentes.
Thaddeus Young surpreendeu demais na temporada, cara. Ele, antigamente, o pessoal ouviu o nome de Thaddeus Young como, digamos assim, um peso na equipe do Pacers, mas ali todo mundo perguntava por que o Sabonis não era titular, só que me interessaria muito o Thaddeus Young no Celtics. Ele tem um bom chute também, algo que ele desenvolveu durante a temporada, e não seria um cara tão caro, né?
Até uma pergunta aqui do Rodrigo Esnarriaga, um comentário dele, né? Tem o irmão dele, o Markieff Morris, e é um planejamento bem, bem firme dos dois, né? Os dois têm uma posição bem firme de que querem jogar juntos. E eles vão procurar equipes que possam colocar eles dois a jogar juntos. Até o Rodrigo pergunta se quem dos dois é melhor. O Markieff Morris começou melhor a carreira, mas nesse momento é o Marcus Morris, né? Mas são dois caras diferentes, né? O Markieff Morris é mais mais ala pivô, de garrafão, joga de pivô também, é um cara mais de pegar rebote e tudo mais. E o Marcus Morris já é um melhor arremessador de bola de três e tudo mais, e pode jogar de ala, coisa que o irmão não pode. Então, são um pouco diferentes assim, mas é uma outra peculiaridade aí do Marcus Morris nesse momento. Ele quer muito jogar com o irmão, né? Então, o New York Knicks, que tem esses 70 milhões aí que tu falou, Lucão, 70 milhões em Rozier, Markieff e Marcus Morris, fechou?
Fechou, pacote completo, não precisa de mais nada, não.
Arruma o
Até
título aqui do
porque o
New York.
Markieff consegue ser pior que o Marcos, então, sei lá, tem que ser só o New York Knicks da vida mesmo para nos dar essa alegria, né?
Agora, vou falar rapidinho que o Lucão já comentou. Não sei se vai ter pau. Vocês vão falar do Brogdon ainda? Ou não?
Pode falar agora, pode falar agora.
Eu não acho. Eu acho que o Brogdon ele recebe um salário tão bom quanto do Julius Randle, por exemplo. Não sei se chega na casa dos 20 milhões, e eu não me surpreenderia se chegasse, porque ele jogou muito bem. Ele foi um cara que foi primordial para o Milwaukee, e eu acho que o Milwaukee não vai conseguir cobrir o salário dele. Assim, acho que até consegue, mas talvez eles não queiram fazer isso, porque vai ter uma debandada nesse time se ele fizer isso, e já vão perder o Brook Lopes, né? Tem que renovar com o Middleton, né? É, o
O
Middleton.
Middleton não tem a play option.
E tem play option ainda? Ah, mas ele vai usar play option, não vai
Não,
não?
ele já declinou e vai testar o mercado.
Vai testar o mercado. Tem que renovar com o Middleton, Brook Lopes, o Milotic também tá no mercado. Então, assim, vai debandar o time e tá vindo a renovação também aí do Giannis, né? Então, não sei. Eu guardo o Brogdon também. Então, eu não contrataria o outro guarda, porque a gente já tem três que a gente não sabe nem como é que a gente vai usar. Mas o Brogdon é um nome para ficar de olho no mercado.
Pois é, mais algum comentário aí sobre os nossos alvos na Free Agency, ou estão satisfeitos aí?
Tudo satisfeito, o programa foi bom. Acho que não tem muito a acrescentar, não. Meus companheiros aí, os convidados, têm algo a acrescentar?
Eu só quero que o Danny Ainge e o Brad Stevens tenham um plano, sabe? Não é assim, vamos trazer o Kemba Walker e se o Gordon Hayward voltar, que não sei se o Lucão deve falar do Gordon Hayward ainda, se o Gordon Hayward voltar, a gente troca os moleques e bota um time forte de novo de 31 anos, de média, sabe? Então tem um plano. Se for trazer o Kemba Walker, eu não sei se o encaixe de idade seja bom para os moleques, mas talvez até os moleques forem ali renovar o contrato deles, então, de repente seja bom, porque aí vai estar expirante já o do Gordon Hayward, e aí quem sabe a gente possa ter nos moleques a nossa base. Então que eles tenham um plano, porque eu não vou lembrar agora o nome do jornalista, que ele falou que o plano agora seria contratar para jogar em volta dos moleques. Então, assim, não contrate o um armador que tira a bola dos caras, não contrate uns caras que tenho que brigar por minutos com eles, sabe? Que não seja um encaixe bom, que jogue no mesmo canto da quadra. Então, assim, que tenha um plano de como utilizar os moleques, que isso vai ser bem importante.
Também, da mesma forma, só assinar embaixo aí do que o Jota falou. Eu acho que esse é o plano, seria o mais interessante a se fazer. Os moleques já mostraram que eles têm potencial para isso, para liderar uma franquia. Eles carregaram o piano na hora que precisou, quando não tinha o Kyrie e o Hayward. E esse é o plano. Eu acho que o Danny Ainge e o Brad Stevens, como até falei algumas vezes durante o programa, eles estão querendo construir uma cultura lá, até por isso justifica as escolhas que eles fizeram no draft. E eu acho que esse é o plano, eu acho que não foge muito disso, não. E é isso, eu acho que o futuro é promissor, a gente pode ver esse copo aí meio cheio. Eu acho que a gente pode ser otimista quanto ao futuro do Celtics. E o meu destaque aí, para finalizar, claro, não poderia deixar de falar, é que. Muitos falaram sobre isso, até lá em Boston mesmo, e o pessoal, o torcedor esqueceu do quão bom é o Gordon Hayward, e o pessoal pode acreditar aí que ele vai voltar e vai mostrar que veio. É isso.
Pois então, o pessoal aqui, Ulisses Gonçalves, Iago Coelho, pedindo para falarmos do Isaiah Thomas, a gente deu uma pincelada sobre ele durante o programa. Ele que tá meio que se oferecendo ali, né, dando a famosa cavada. Eu acho que se fechar um elenco para um contrato mínimo de veterano ali, para fechar um banco ali, seria até interessante, mas o Boston Celtics não não vislumbra isso, né? Selecionou dois armadores no draft e não faria tanto sentido assim ir atrás do Isaiah Thomas. Então, acho que é página virada. Seria uma boa se ele pudesse voltar a ser o Isaiah Thomas que foi, né? Top, um cara que foi segundo time da NBA, top 5 na corrida para o MVP. Mas esse jogador aí não vai acontecer mais, né? Então, o Thomas tá dando essas cavadas, mas pelo jeito o Andy já desencanou dele, né?
É, cara, eu gostaria, sinceramente, cara. Eu acho que é uma história legal e eu espero que dê tudo certo se isso acontecer, que não tenha aquelas discussões de sempre, porque eu tô cansado. Cara, eu tô realmente cansado de ter que toda hora explicar esse lance do Zé Thomas, então seria legal se ele voltasse. É pra sepultar isso de vez, sabe? Essa parada que, de lealdade, que o cara não gosta dele, que fez de propósito, que foi ruindade do coração do Danny Ainge. Enfim, cara, foi decisão de negócio. A gente não vai falar disso aqui agora, mas eu acho que seria legal a volta dele justamente para sepultar essa história de uma vez por todas, que na nossa última posição de pegar um cara top da liga, isso veio à tona como nunca, né? Que foi no caso do Anthony Davis. Então, eu não quero que se atrapalhe daqui para frente, porque senão, como eu falei no Twitter, a gente vai ter que acabar trocando todos os caras ali que fazem um bom trabalho, na minha opinião, Danny Ainge, todos os agentes dele, justamente por causa desse disse-me-disse, cara. Então, é bom, se tiver a oportunidade de sepultar isso, sepulta lá de uma vez.
Até porque também parece que esse karma nunca é cobrado, né? Sempre que acontece alguma coisa de ruim com o Celtics, alguma decisão de negócio que não é boa, ou algum jogador que acaba não tendo interesse em jogar pelo Celtics por causa disso, e já chega, né? Já deu, já. Até quando a gente vai sofrer esse karma, né? Essa obra do karma, porque não tem condição. Qualquer coisa que acontece no Celtics, sempre lembram do Isaiah Thomas. Que o Isaiah Thomas, isso, aquilo, que ele se doou, ele fez isso, fez aquilo, que o Danny Ainge não tem coração. Não, o Danny Ainge é isso.
Eu vou ter que militar aqui. Não vai ter como.
Não, chega, né? Já deu. Já é página virada. Não vai voltar a ser o Isaiah Thomas que era. Até hoje eu vou ter que entregar aqui o pessoal aqui da equipe aqui do Celtics Brasil, que no grupo lá estavam crucificando o menino Rômulo Portugal, porque ele, segundo eles, não tem coração. E eu compartilho da mesma opinião do Rômulo. Acho que eu gosto muito do Isaiah Thomas, gosto muito. Eu acho que ele foi um ídolo. Ele entregou tudo que ele podia entregar no Celtics. Ele mostrou que amava a franquia, que amava a cidade. A cidade abraçou ele e ele abraçou a cidade. E é um cara que era bem contestado. Chegou, foi bem contestado quando chegou e já bateu recordes quando chegou. Ele foi um cara que mais pontuou com a camisa do Celtics nos 10 primeiros jogos. Ele foi um cara que realmente revolucionou, mas todo mundo sabe que aquilo que aconteceu, aquela temporada que aconteceu, não vai acontecer de novo, por mais que o Brad Stevens tenha essa capacidade de desenhar um sistema para ele. Ele não é mais o mesmo jogador, até mesmo pela lesão. Ele não vai conseguir jogar da forma que ele jogou naquela época. E é página virada, já deu, já acabou. E claro, se ele vier para um contratinho mínimo aí para fazer uma função aí, segunda unidade, sei lá. Se ele vier, mais pelo respeito mesmo, pelo que ele fez pela franquia, porque eu acho que dentro de quadra ele não vai acrescentar tanto, não.
Boa. Então, queria agradecer a presença aí dos nossos convidados, Celtão, Jota, muito obrigado pelo tempo de vocês e pelo conhecimento que vocês agregaram aqui ao nosso programa. E quando quiserem, serão muito bem-vindos em próximas oportunidades.
Estamos aí, cara. Se tiver o convite, com certeza eu vou colar, porque como eu já deixei bem dito aí no começo do podcast aí de vocês, que essa oportunidade eu já queria há algum tempo, porque falar de Celtics eu falo todo dia, digitando, conversando com o Lucão, falo pro meu pai, pra meu irmão, falo todo dia, mano. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de colar com vocês, e vocês me quiserem aqui, com certeza eu vou estar.
Boa.
Da mesma forma, né, agradecer mais uma vez aí o convite, não é a primeira participação, foi a segunda participação, e sempre bom participar, sempre bom falar do Celtics. Eu vivo o Celtics 24 horas por dia, o Jota até sabe aí, gente joga 2K, a gente tá jogando 2K, ou então jogando qualquer outra coisa, eu tô sempre falando do Celtics, eu sou até chato, já me compararam até um perfil aí do Rockets, eu não vou citar o nome dele aqui, mas no quesito clubismo, né, me chamaram aí, me compararam a esse perfil aí, mas sim, é sim. Isso, agradecer o convite mais uma vez, o Fábio aí, liderou aí a mesa, né, o Diegão, que infelizmente da última vez ele não conseguiu participar, né, por causa da internet, e finalmente, enfim, né, ele conseguiu participar aí com a gente, e foi bem legal, e mais uma vez, vou fazer um merchan aqui de novo, né, pra galera conhecer o Basquete Bar, que é o projeto que a gente tem lá, falando de NBA, e é bem legal, bem descontraído, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar.
Boa, boa. Posso se abusar e pedir um último recado aí?
Rapidinho. Claro, vai lá.
Uma ideia que eu quero, já que nós temos muita gente, muitos celtas nos ouvindo aí, eu gostaria, cara, que essa galera, como o Lucão já falou algumas vezes, não é terra arrasada, galera. A galera que tá triste, assim, porque eu recebo muitas mensagens, galera. Nossa, o que vai ser agora do Celtic? Caraca, a gente tá no fundo do poço. Amigos, muita calma, vamos ter confiança nos caras, porque o Brad Stevens é um monstro. Danny Ainge é um monstro, então o cara sabe o que tá fazendo. A galera fala que ele não tem coração, que faz isso, que faz aquilo. E decisões de negócio, o cara sabe o que tá fazendo. Vamos confiar que é muito importante pra gente. Não é terra arrasada, porque assim, como eu já comentei, o plano teve que mudar com a lesão do Gordon Hayes, rapaziada. Infelizmente, eu tenho certeza que o plano do cara, ele tava lá, ele acordava e lia lá no quadro no quarto dele. Kairi, Gordon Hayward e eu vou pegar o Anthony Davis. Tava lá, todo dia ele via escrito isso lá. Quando o cara se machucou, amigo, as coisas desandaram. Ele teve que ir por outro caminho. Ele não ia segurar os moleques, ele ia trocar todas as piques pelo Anthony Davis. Ele ia botar até a mãe dele no pacote. Mil desculpas, Daniel, com todo respeito. Mas esse era o plano do cara. Mas os planos agora mudaram. Ele vai ter que reconstruir ao redor dos moleques, cara. Eu tenho certeza que ele sabe o que está fazendo. Ele nos deu o último título aí depois de longos anos. O cara chegou, tomou todas as decisões que tinha que tomar, montou o time com Big Four. Não foi o Big Three, foi um Big Four. E nos deu um título e quase nos deu dois. Então vamos confiar, não é terra arrasada. O cara sabe o que está fazendo, rapaziada. É isso, desculpa aí tomar o tempo.
Pô, nossa, ótimo discurso aí, final. E queria só pegar o comentário aqui do Ramon Pires, que pergunta, já vai finalizar, acabei de chegar. Ramon, esse programa vai ficar na íntegra disponível aqui no YouTube, e amanhã já vai estar nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, SoundCloud, etc, etc. Visite o nosso site, o celticsbrasil.com.br, tem muito conteúdo escrito lá. Tem as nossas redes sociais, tu pode ver lá no rodapé do site, tem os links para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Siga as nossas redes sociais e vai estar lá também o link para esse programa aqui. Logo que terminar, já vou editar e já vou jogar lá no nosso servidor e logo mais já vai estar, amanhã pela manhã já vai estar no Spotify para quem quiser escutar de novo, para quem quiser escutar desde o começo, está chegando agora, então pesquise por Celtics Brasil ou Pod Celtics ou para procurar o nosso podcast lá e deem o seu, sigam a gente lá que tem muito conteúdo legal. E mais uma vez, agradecer aí a participação do Celtão, do Jota, do Diego, nosso companheiro aí de Celtics Brasil. Muito obrigado. Quer dar um último recado aí, Diego, também?
Não, só queria agradecer aí ao Jota Lucão por toda a atenciosidade, também por ter participado. Apenas isso só. Valeu aí aos dois.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos e tchau, tchau.